Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar?
Ao chegar aos seringais amazônicos, os soldados da borracha tiveram que aprender a extrair a seringa. Para isso, contavam com o ensinamento dos seringueiros veteranos. Seu José Romão trabalhou de início em um seringal na região do Rio Negro, cuja cidade mais próxima era Barcelos, que até 1758 tinha sido a capital do Amazonas. Os novatos no seringal tinham o apelido comum de brabo.
Teve esses dois rapazes que me procuraram, passaram uma semana com a gente, ensinando como cortava, como defumava, como tirava o cavaco. Tudo eles nos ensinaram, né? A gente não sabia nada, tinha o nome de brabo, né? Ei, brabo! E de fato a gente era brabo mesmo, não sabia nada daquela vida, né?
O barracão era a sede administrativa e comercial do seringal e a colocação era o local onde viviam e trabalhavam os seringueiros. Seu José Romão explica que as diversas colocações de um seringal ficavam muito distantes umas das outras, um isolamento que só era quebrado quando os seringueiros iam ao barracão, também muito distante, para prestar contas.
Era de dois, às vezes três companheiros em uma colocação, distante uma da outra, 5, 6 horas de viagem. Ali a gente ficava isolado, só se via por quinzena no barracão, quando ia fazer a entrega da borracha, né?
A lida diária dos soldados da borracha começava por volta das 4 horas da manhã e terminava mais ou menos às 6 da tarde. Eles cortavam as estradas de seringa, depois recolhiam o látex para em seguida defumá-lo e transformá-lo em bolas de borracha chamadas pelas, que chegavam a pesar 40 quilos.
Olha, a gente saía para o mato de manhãzinha, cortava aquela estrada, quando chegava no fecho daquela estrada, esperava um prazo, aí saía colhendo aquele leite. Aí, depois de colhido, vinha para a barraca, lá ia defumar aquele leite, deformar a pela de borracha. Né?
Muitos seringueiros ficaram cegos por causa desse processo de defumação que era essencial para a transformação do látex em borracha. Como podemos perceber, os soldados da borracha foram atraídos para a Amazônia com a promessa de enriquecimento rápido, mas na realidade, eles já chegavam ao seringal devendo dinheiro. Isso porque a comida, a roupa, os instrumentos de trabalho, as armas e todos os itens essenciais para o dia a dia nas colocações eram vendidos a preços superfaturados nos barracões. Além de mais caros, os alimentos por vezes estavam em processo de deterioração. A cineasta Eva Neide ouviu do pai relatos de que muitos maus patrões faziam questão que a comida não prestasse.
Meu pai conta que seringalista, que ia escolher a comida, ele escolheu aquelas que tinham gorgulho. O gorgulho é um animal que entra no feijão e destrói ele, come por dentro. O jabá, aquela coisa, já sabe, deteriorando, aquelas latas de comida que às vezes já estava passada, que vendiam para eles por preços exorbitantes.
Em dívida com o seringalista, o soldado da borracha não podia sair do seringal, em um ciclo vicioso que hoje seria facilmente caracterizado como situação análoga à escravidão. Na floresta, os soldados da borracha tiveram que enfrentar os mais diversos perigos. Ataques de onça, picadas de cobra e doenças como malária, beriberi, febre amarela, entre outras. O soldado da borracha, José Romão, conta que quase morreu por conta de uma malária. Ele estava sozinho na colocação quando foi resgatado por funcionários do barracão.
Dava aquele frio horrível, tremia 2 vezes ao dia, e aí não tinha apetite para comer, e tudo que batia no estômago a gente botava fora. 7 dias... Chegou a turma do barracão, já talvez me julgando morto. Então, da colocação para a margem do rio, Era uma hora de viagem. Eles me carregaram assim na cadeirinha, nos braços. Né?
Muitos soldados da borracha chegaram sozinhos à Amazônia, como foi o caso do piauiense José Romão, solteiro em 1943. Outros vieram acompanhados da família, como aconteceu com o seu Rufino Rodrigues Soares, pai do cearense Clóvis, aquele cujo navio foi ameaçado por torpedos nazistas. Mas muitos soldados da borracha deixaram suas famílias sob os cuidados do Serviço de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, SENTA, que reunia mulheres e filhos de trabalhadores nos chamados núcleos. A pesquisadora Sara Campelo Cruz, da Universidade Federal do Ceará, analisou as cartas escritas pelas mulheres do núcleo de Porangabuçu, em Fortaleza, e investigou o impacto que a Guerra da Borracha teve sobre as famílias que ficaram no Ceará. Sara Campelo relata o conteúdo de algumas das cartas das mulheres de soldados da borracha.
Geralmente a primeira parte da carta é para falar sobre a saudade, elas cobram muito notícias. E a segunda parte da carta é para falar sobre os problemas do núcleo. Sim, as mulheres denunciam muito que elas faziam produção de telhas, que elas faziam trabalhos braçais, era proibido que elas mascassem fumo, o que era uma coisa muito comum para essas mulheres, é uma reclamação muito recorrente nas cartas. O Estado ele vai instituir como leite principal das crianças o molico, e aí as crianças não vão se adaptar, vai haver a imposição da utilização desse leite, tem uma epidemia de sarampo no núcleo e aí nessa epidemia de sarampo vai haver uma série de mortes também, aí elas afetam muito mais as crianças, né?
As cartas das mulheres de Porangabuçu foram reunidas por Regina Chablos, diretora do núcleo e esposa do artista Jean-Pierre Chablos, responsável pelos cartazes do SENTA. Os originais dessas correspondências estão hoje no acervo pessoal da filha do casal, Ana Maria Chablos. Em dezembro de 1943, um decreto extinguiu o SENTA e o substituiu pela CAETA, Comissão Administrativa de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. Com o SENTA extinto, o governo interrompeu a assistência às famílias e passou a emitir passagens para as mulheres do núcleo de Porangabuçu irem se encontrar com os maridos na Amazônia. Mas esse reencontro tão esperado não foi possível para todos, como explica a pesquisadora Sara Campelo.
Tem também no acervo da Presidência da República alguns abaixo-assinados de mulheres a partir de 1944, em que elas escrevem dizendo que não têm condições de aceitar essas passagens porque elas não sabem a localização dos seus maridos. E aí essas mulheres vão ficar em Fortaleza, longe dos seus lugares de origem iniciais, porque muitas vinham do interior do estado, e não só do Ceará, Rio Grande do Norte, outros estados também.
Até hoje não se sabe quantas cartas das mulheres de Porangabuçu chegaram efetivamente aos seus destinatários.
Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o Führer morreu. Terminou a guerra.
O entusiasmo do locutor do repórter Esso Heron Domingues com o anúncio da morte de Hitler em 30 de abril de 1945, prenunciando o fim da Segunda Guerra, foi compartilhado por milhares de brasileiros que aguardavam com ansiedade o desfecho do conflito. Para os soldados da borracha, que sobreviveram a 3 longos anos de sangue e suor, a vitória dos aliados poderia ter significado a tão esperada volta para casa, mas isso não aconteceu para a maioria. Com o fim da guerra, terminou também o interesse dos Estados Unidos pela borracha do Brasil. Já os órgãos do governo daqui, que deveriam garantir que esses trabalhadores retornassem às suas vidas, foram extintos ainda em 1945. Assim, nenhum esforço foi feito para resgatar os soldados da borracha nos seringais amazônicos, como afirma o historiador Marcos Vinícius Neves.
Os soldados da borracha que vieram foram abandonados onde estavam. O governo dos Estados Unidos simplesmente abandonou o barco. Perderam o interesse porque já tinham acesso novamente às plantações do Sudoeste Asiático. E o governo brasileiro abandonou essas pessoas à própria sorte. Muitos seringueiros só ficaram sabendo que a guerra tinha acabado anos depois. Lá no fundo dos seringais, sem comunicação, eles permaneceram achando que ainda estavam lutando na Batalha da Borracha.
Largado para trás, o soldado da borracha José Romão foi um dos que nunca mais viu a família.
Pai, mãe, primos, primas, quatro irmãos, duas mulheres e dois homens. Esse contato acabou-se. Eu saí aos 20 anos, hoje com 90 anos, nunca mais tive notícia de família.
Na segunda parte da reportagem Soldados da Borracha, 70 anos depois, você vai ficar sabendo mais sobre as lutas travadas por esses brasileiros depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A CPI da Borracha, a pensão na Constituição de 88, a inscrição no Livro dos Heróis da Pátria e a mobilização pela PEC 556, que equipara o soldado da borracha com os pracinhas da FEB.
Você ouviu a primeira parte da reportagem especial Soldados da Borracha, 70 anos depois. Neste programa, tivemos trechos do Decálogo do Seringueiro, na voz de Olívio Calabria. Esse texto foi lido durante missa campal da Diocese do Estado do Amazonas para uma audiência de 1.500 soldados da borracha em junho de 1943. Apresentação Gisele Carvalho e Rita Zumba, reportagem Marcela Diniz, produção Kellen Sumier, revisão Maria Lúcia Sigmaringa, técnica de áudio Josevaldo Souza e André Menezes, produção musical Alexandre Eleutério, diretor da Rádio Senado Ivan Godoy, direção da Secretaria Especial de Comunicação Social Davi Emerick. Você pode acessar esse programa na página da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.